bilhete!
Mazel Tov.
Mazel Tov.
Mazel Tov.
Hare Krishna. Mazel Tov.
Seja muito bem-vindo a Tira Bilhete, podcast assim. Sobre peitos sensíveis. Que
vou
também
começar a falar só sempre sobre ti, tipo, sobre as tuas palavras.
Sobre em cima sobre, ou sobre... sobre ou...
Em cima. Okay. Cima.
Podes falar de mim também, ao mesmo tempo que eu falo, não sei. Dizer coisas boas.
Mas o meu gêmeo preferido, pá.
Não estou a perceber nada do que está a acontecer, mas olá.
Olá, viva, como estás?
Olá, Francisco. Francisco.
Para viva!
Tudo bem, estes universitários bombadões que são, claro, caro ouvinte, como sabe, Natório Pinho Botelho, Francisco Correio, como estão, seus quebra-corações?
Olá, tudo bem?
Muito bem, muito bem, muito obrigado.
E então, que tal essa então, semana? Então, estás bom?
Está a passar, estou fixe. Tu é que tiveste um percalço à procura de um gatinho, que graças a Deus voltou à base.
Pois foi, pois foi.
E está a ser o início do episódio mais caótico que eu já presenciei.
Mais random. Chaos Energy.
Chegamos acho que quem nos está a ouvir está tipo, o que é que se está a passar?
Somos estamos nós, pessoal. As vozes reconhecem, portanto, são reconhecíveis. Portanto, estamos só aqui um bocado desorientados face a acontecimentos recentes. Deu tempo tarde, Francisco Correia também, o António voltou cedo, posso adiantar isso?
Por isso okay. É um misto, é um café com leite aqui.
Exato, estamos aqui com fusos horários trocados. Começo então, neste nosso episódio, por perguntar, caso queiram partilhar, claro, caros colegas, tem alguma música de casal com as vossa, a vossa respectiva que queiram aqui partilhar com o nosso auditório?
Sean Paul, Temperature.
Isso é bué íntimo, não é?
Some give it to. Tipo, é bué romântico, estás a dizer assim.
A minha Jorge Ben quer esquecer você.
Ok. Portanto, Temperature e o contrário daquilo que se quer numa relação, que é esquecer a pessoa.
Se ouvires a música, não é isso que ele diz.
Por isso. Ah, é o contrário, ok. Não sei qual exato. É, por acaso, esse Jorge Ben.
Eu quero esquecer você, mas não consigo porquê. Foi você que me feitiçou.
Sim, senhor. Boas escolhas, obrigado por essas respostas. Nós prosseguimos, caro ouvinte, porque para a frente aqui é o caminho. Com o ciclo Anda Bater Que Tu Bates Bem, dedicado a filmes de realizadores que são também eles atores, mas não nestes filmes escolhidos. E o Chico agraciou-nos aqui com uma bela escolha que nenhum de nós os três tinha ainda visto e que eu adianto já que aprecia bastante.
Também.
Só perguntar-vos se foi uma boa surpresa para todos.
Para mim, especificamente, porque já conhecia o filme e queria há muito tempo vê-lo, fiquei muito surpreendido de não ser uma comédia boba. não é? Eu tinha uma visão também do remake com o Ben Stiller, mas já aí vamos. Uhum. Mas é um filme com muita camada, não é? Como já dizia o Shrek.
Exato. Nós falávamos ontem em WhatsApp sobre isso. Já te pergunto, Chico, que camadas são essas que verificaste? António, gostaste do filme? Só assim...
eu gostei do filme, mas eu tenho sempre um problema porque eu levo tudo muito a peito, até nos filmes, e eu quero torcer pelos personagens e eu aqui não estou a torcer por ninguém.
Seja, não, e não estás a um nível mesmo hardcore, porque são não, todos...
Porque, não, por um lado, isso é interessante no filme, porque te retrata pessoas detestáveis, mesmo o protagonista, o herói do nosso filme, é uma pessoa tipo, mesquinha, parva, tipo, a única que destrói a vida... De uma rapariga só porque acha que pode e rapidamente também depois destrói-a duplamente ao querer anular o seu casamento porque se apaixona por uma miúda betinha, loira, sem sal nenhum, tipo, não sei, eu fiquei mesmo frustrado com estes personagens todos, mas o filme tem esse lado que acho que é interessante de explorar esta... estes personagens e escravos.
São mais, não é?
Sim, pá, não tenho pachorra nenhuma.
E acho que tu desde desculpa.
Não, depois, ou seja, não querendo spoiler, mas acho que a viagem do Charles Grodin é muito fixe no filme. Uhum. Ou seja, ele tem mais ou menos o que merece de várias maneiras sempre. E isso é
eu achei-o incrível, por acaso.
Sim, eu também. Chico, se calhar perguntava-te em alguma altura desta hora e 45 estás do lado... do Lenny, nem que seja dar valor à sua luta.
Não, nunca estou. Nunca estou, porque ele está a ser mau só, mas esse mau também me diverte. mas não estou do lado dele.
A ser mau, mas com uma
quero ver o gajo a lixar-se, no fundo, não é?
Sim. Sim.
E incomoda-me tipo a cena de logo desde o início estarem a torná-la à, ai, como é que ela se chama? A mulher, a primeira mulher, com que ele se casa.
Não é Leila, é...
Laila que tornam-na logo imediatamente tipo, como palhacita, tipo, ou seja, como o ponto de vista é mais ou menos o dele, e isso é engraçado sendo a Ellen May a realizar, uhum. E baseado, acho que é baseado, é escrito pelo Neil Simon, mas baseado nos escritos de outro, não é?
Sim, num conto do Bruce J. Friedman, sim, sim.
Ou seja, tu vês o lado do homem e do ponto de vista dele sobre aquela mulher que é uma chata, mas também gosto que o filme é honesto, porque ele é insuportável.
Yeah. E eu acho que faz muito bem de insuportável.
Faz muito, muito bem.
Só lançar aqui um trailer, se me permitem. Segunda longa-metragem realizada pela tia Elaine May, depois de alguns papéis em filmes, mas celebrizada sobretudo pela dupla cómica Nichols and May, com Mike Nichols.
Que não é marido e, não são marido e mulher, como eu disse aqui.
Fui eu que disse, passado. Chico, mas obrigado por essa bala, por mandar-me muitas à frente dessa bala.
Achava que tinha sido eu a dizer.
Por acaso, acho que não vou ouvir, peço desculpa, caro ouvinte, mas acho que já tinha sido eu. De qualquer das maneiras, não estiveram juntos. Quiçá, uns belos só, não sei. adaptado, como dizia o António, de um conto de Bruce J. Friedman chamado A Change of Plan. Sai em 1972 este filme, que tem diversos títulos, tenho que o dizer. Só no Brasil tem dois nomes, foi relançado com um outro título. Primeiramente chamava-se Corações em Alta, depois tornou-se O Rapaz que Partia Corações. Em Portugal é conhecido como Casei-me por Engano. No mundo anglófilo, caro ouvinte, The Heartbreak Kid.
Neil Simon wrote it. Elaine May directed it. The Heartbreak Kid.
It's just plain old-fashioned corny lingo, sir. I have fallen head over heels with your Kelly here. It just, you know, it didn't take me long to make up my mind. One good look did it, actually.
I said you're lying in my spot.
Oh, you are this terrific girl! You are this terrific girl!
Now, there is a slight complication. I happen to be a newlywed.
We're coming, Miami!
Miami Beach, here we come!
Here we come, Miami!
Here we come, Miami Beach!
You may have seen her around the pool.
Lenny!
She's a nice girl, but just not really my type.
Neil Simon!
Exato. É acreditado antes da própria, sim, Ellen May, o que quer dizer muito.
Exato,
também
que
é, do estatuto, não é?
Também é uma estreante, não é? E o Neil Simon, que por acaso já queria trazer para aqui, nem sabia que era ele que tinha escrito o argumento.
O que é que tinhas, que querias trazer dele?
O Barefoot in the Park, com a Jane Fonda.
Pois. Escreve a peça antes, certo?
E o Odd Couple também, já agora.
O Odd Couple dele. Essas duas coisas antes daqui deste Heartbreak Kid, portanto, se calhar ajuda a explicar porque é que ele é acreditado em, sim, primeiro lugar. Trailers antigos, que bom. Ficamos logo a saber ao que é que vamos. Eu tenho aqui acho que já vos fiz esta pergunta várias vezes, mas faço outra vez. É o meu Garbotox, como o António tem, o dele. Anos 70, uma era de filmes norte-americanos que eu acho que é bastante apreciada aqui por este painel. Uhum. Aqui neste caso, bem lá no início dos anos 70, há aqui uma inocência ou uma simplicidade, ou uma falsa simplicidade, já vamos a essas camadas.
Uma liberdade.
Nestes filmes da nova Hollywood, de ideias de contracultura, onde o production value claramente não é a imagem nem a realização, mas é o guião e o elenco. Mas tem aqui uma data de filmes que nos deixam um quentinho na alma, ou não, nesta altura?
Eu acho que é a seguir à Golden Age do Stars, do Hollywood, é a melhor década. Uhum. Ou seja, de todos os filmes, porque todos os filmes que nós vemos hoje em dia são filhos da geração que estava na berra nos anos 70. Portanto, acho que...
E tu, para ti pessoalmente, ainda assim consegues... És mais fã do Bom Sapateado, de um Gene Kelly ou de...
Epá, não sei, eu acho que...
Uma mega produção, vá.
A nível narrativo, os filmes cresceram imenso nos anos 70.
Também há danças nos anos 70, atenção.
Sim, estamos a generalizar.
Mas, ou seja, há um lado de fala, porque eu acho que os grandes guiões dos anos 70 eram coisas menos faladas e coisas mais de conceito, diria eu. Porque os grandes diálogos continuam a estar nos anos 30 e nos anos 40. Ninguém escreve tipo diálogos e tão subtis e tão na mus, porque mesmo... É muito difícil, acho que é desde Lubitsch e de Billy Wilder a escrever, que é, acho que é a minha opinião, porque é uma coisa de, são coisas muito dia a dia, e acho que os filmes tornaram-se mais sobre a viagem, não do que, pronto, sei lá, não sei muito
bem. É pá, sim, mas neste caso acho que o Neil Simon
Neil Simon é muito bom nos diálogos e dessas coisas todas, e tipo é um e como os filmes do Woody Allen, do Albert Brooks, né, que são tipo, ou da mesmo da Nora Ephron e da Nancy Myers, que são setups muito simples, muito básicos e muito fáceis de lá chegar, e depois é mesmo só a quirkiness do diálogo que manda no filme.
Sim. Concordam que isto, pronto, o Ex Libris deste filme, que eu pessoalmente gostei bastante e que foi uma bela surpresa, é mesmo, o que está escrito e a maneira como está representado.
Sim. A mim, principalmente na cena em que ele vai terminar o seu casamento, quando eles estão num restaurante.
Bem compridona essa cena, não é?
Bem compridona, ela nunca fala. E ele está sempre a justificar-se porque é que está a acabar o casamento, enquanto está a lidar com o empregado a vir. E ela está só a chorar. E ele tem um monólogo gigante. Eu acho essa cena muito bem feita.
Epá, o Charles Grodin para mim foi uma grande surpresa neste filme.
Não sei, porque eu acho, ou seja, eu já vi alguns filmes com ele, e ele faz sempre este personagem. Até no Pai do Beethoven é igual.
A terceira vez este ciclo que falamos de Beethoven, acho que está a pedir não, Beethoven.
Mas não é aquele Midnight Run com
o De Niro. Mas eu aí, tipo, que eu até, nem sei se não será a única outra coisa que eu vi com ele, está a léguas deste papel, não sei. Ou porque o filme também é uma coisa completamente diferente, mas...
Pai, o Neil Simon também tem muito diálogo do teatro, não é?
Sim.
Por isso sim, também sim, é sim. Normal o ator, como se diz, sobressair.
Sim, sim. E concordam que, vai falar aqui na escrita e na representação, isto chegou ao ponto da imagem me fazer um bocadinho de comichão. Aqui com algumas... Ou seja, mesmo a realização serve a história, claro, mas acham que é pouco xinho. Eu trefia muito com aquele plano no final
Gosto da sujeira, principalmente desta década, de fazer filmes baratos e com poucos recursos. E
sem restauro 4K, nem
creio. Sem restauro, sim. Isso é que está a precisar, realmente.
Eu fiquei mesmo chocado... Eu que tenho quase 40 anos, sinto-me uma criança, e depois de repente, tipo, eles estão casados e não sei o quê, e tu descobres que a miúda, a Leila, tem 22, ou lá o que é.
Leila.
A Cybill Shepherd tem 18, e tipo, o filme é um bocado creep, mas ninguém fala nisso, né?
Sim. Que idade é que achas que ele tem? Então, eu acho que isso não é referido, não é?
Ele não é referido, mas ele, tipo, para mim, tem para aí 30 e tal, 40, porque ele parece um homem adulto.
Mas eu acho que ele tem para aí 20 e tal.
Eu dava-lhe 25, só assim, para não ser demasiado creepy, como tu estás a dizer.
Eu acho que o meto assim mais teenager, não sei.
A cena toda dele, de ser, tipo, estar atrás dela é muito weird.
Mas eu adoro o início dele a perceber-se durante a viagem que a pessoa com quem casou é uma grande seca.
Sim, sim, eu acho que está muito bem feita a maneira de...
Querido, ele tem quase 40 neste...
O ator, ou seja,
o personagem, talvez não, mas ele tem quase 40, portanto, Creed.
Eu acho que está muito bem feita a maneira como ela, a Layla, a personagem da Layla, se vai tornando num monstro cada vez mais... ou seja, pronto, claro que são aquelas pequenas coisas de ele se aperceber que tomou uma decisão depressa demais sem a conhecer, não é? Numa altura em que se esperava pelo casamento para haver uma intimidade, não só física, mas para haver uma observação dos hábitos do parceiro ou da parceira.
No remake com o Ben Stiller, eles dão uma backstory para antes do casamento, que é um bocado estranho.
Pois, eu também achei isso estranho e gostei de ver este filme, porque tu no Heartbreak Kid tu estás do lado dele, porque ele é um coitadinho, não sei o quê.
Sim, eles dão-lhe uma...
Porque é que ele se casa com ela logo. Ou seja, não é só um gajo que literalmente se casa para poder ir para a cama com uma miúda.
Ok, como é neste filme.
Como é neste filme.
O remake de 2007, curiosamente também tem pai e filho, já falamos sobre isso, que o Chico tinhas dito que não tinhas gostado de nada.
Sim, e estive a rever o trailer depois de ter visto este filme, o original.
E continuaste
a dizer, não, porque aquilo é só piadas de a rapariga estar a andar de bicicleta, vai contra um poste e voa 3 metros, okay. Esse tipo de piada.
Muito físico, sim. E tu já viste então, António, e gostaste?
Sim, eu vi o filme, eu não gostei muito, ou seja, acho que o Ben Stiller tem graça. Eu gosto da Malin Ackerman, que é a... Uhum. Que é do Children's Hospital, que o Chico adora, não é?
Sim.
Mas, ou seja, acho o filme muito fraquinho. Acho que é naquela altura em que já estão só a fazer filmes com o Ben Stiller só porque sim, ele é o rei das comédias daquela altura. Ou seja, já está na curva descendente do sucesso pós Meet the Fockers, portanto, é o que é. Meet the Fockers, não, Meet the Parents, primeiro.
Falavas nessa cebola, Chico, e nas camadas várias, perdão.
Camadas?
Acho que já falámos um pouco dessas camadas. É tal coisa de se parecer uma comédia tosca e é sobre pessoas horríveis, não é?
Sim.
Essa cena do jantar que eu falo, para mim é o pico de mostrar o monstro que o gajo é, na verdade, não é?
Exato.
Da frieza. Mesmo quando ele vai ter com ela já com a outra já na fase final, a conversa no autocarro e a maneira como ele a aborda é terrível. Eu acho que aquilo é um red flag gigante, não é? É mais nesse sentido que eu diria as camadas.
Sim. Há uma ideia que eu acho que passa um bocado, que é a cena da obsessão com o tempo, para já porque eles vão parar ao Inatel de Miami Beach, aparentemente, tendo em conta a média de idades, e depois estão sempre a mencionar a questão do imagina-nos daqui a 50 ou 60 anos.
Sim.
Mas há aqui a questão da religião, que eu acho que é um bocado escancarada, não é? O filme começa e termina com um casamento de religiões diferentes, e no fundo é a história de um jovem, ou não tão jovem, segundo o António, judeu, que se apaixona por uma wasp, não é? Aquela tipo de beleza completamente diferente, que lhe aparece na praia como uma visão divina, quase, por baixo de um raio de sol, e que começa a cagar de alto para a mulher que tem há 3 dias.
Na pior praia do cinema, para mim.
uma coisa que eu gostei muito do facto, muito neste filme, foi o facto da história de ter-me quebrado um bocado os rins, de certa forma, porque eu desde metade do filme, ou se calhar até antes, assumi que ele ia perder ambas as mulheres e eventualmente depois o seu dinheiro. Vocês em alguma altura ficam à espera que o karma contra-ataque e morda de volta, ou previam como é que isto poderia acabar com o casamento, com o segundo casamento?
Eu gostava mais que ele não se tivesse casado com a segunda, que acabasse sozinho e sem
não merece.
Nada. Sim,
sim, acho que... ele não merecia. Não
acho
merecia.
Que era o castigo.
Mas, ou seja, ele tem, de facto, o filme não acaba com uma vitória dele, não é? Ele casa-se, tem o casamento e depois acaba com ele super isolado.
Sim.
Naquele mundo que não
é dele, não é?
Que não é dele e que provavelmente vai ter uma vida miserável. Portanto, ele é uma pessoa que é. Ele quer ter sexo com a Leila, casa-se com ela para poder ter sexo. E
Laila,
vai atrás,
desculpa.
Leila é o... Como é que é o outro?
Leila é a música do Clapton.
Clapton, exato.
Desculpa, continua.
E basicamente ele está sempre atrás de uma coisa, de espécie de prémio, de um troféu, e mal o tem, tipo, arrepende. Portanto, acho que esse rima narrativa nos dois momentos pós-casamento, e gosto muito dos dois casamentos que vemos no filme, não é? O primeiro, que é uma coisa muito pequenina, uma celebração quase numa sala de qualquer um das nossas casas onde cabem 20 pessoas, tudo assim atafolhado, e depois de repente uma coisa super super glamourosa, tudo com fatos inacreditáveis. Ou seja, gosto muito desse paralelismo entre o início e o fim, e ele acaba uma pessoa infeliz apesar de tudo.
Sim.
Concordo com o Chico, acho que a cena em que quando ele vai jantar com o pai da Cybill Shepherd e lhe está aí 7 minutos na boa a falar de seguida, a dizer os planos e que admitir que é casado e que se arrependeu, acho que é inacreditável. Gostei de uma coisa que normalmente me irrita nos filmes destes comédias, que é das comédias de engano, que é as pessoas não falarem sobre as coisas e depois tipo aquilo eventualmente é uma batata quente que rebenta na, tipo, oh meu Deus, o quê? Tu eras casado? Que é o que acontece no filme do Ben Stiller.
Sim.
E gosto que tipo, mal ele está na praia de manhã com a Cybill Shepherd, diz, sou casado. Portanto, aí fiquei logo, ah, olha, giro.
Sim, e é honesto com a família, para ter a permissão do pai, o que não justifica os seus atos e que não quer dizer que ele é boa pessoa, apesar de estar a contar a verdade.
Não, certo, mas tem um lado que gostei de estrutura, que é muito difícil de ver nos filmes, que há sempre aquela coisa que levam até o engano ao máximo para... Quando é revelado, parece que há uma espécie sempre de trauma e depois há um momento will they, won't they, e acabam sempre...
Sim.
Mas pronto, ou seja, acho que o mundo que me é vendido da Cybill Shepherd e dele atrás é super... Para mim é muito vazio. E gosto disso para o filme que estou a ver. Mas custou-me. Foi um filme que a mim, fisicamente, me custou muito de ver.
Coincidentemente ou não, não sei se como intenção, todas as pessoas associadas, desde o conto à adaptação, à realizadora, ao produtor, todos judeus, portanto esse mundo vazio de Midwest, leirinhos e brancos e protestantes, se calhar foi propositado, não sei. Tu, Chico, concordas que a personagem da Layla também é um boneco? Não tem assim grande profundidade.
Não tem profundidade. Lá está, né? Mesmo quando estão a acabar com ela, ela não diz uma única palavra. Né?
Nem tem voz, sim.
Sim, ela quase não tem voz no filme. Ele é que faz tudo. E eu adoro as desculpas sempre que ele chega ao quarto, as razões dele não ficar no quarto, ou porque não podem jantar, ou porque é que... desde o acidente que ele tem com uns amigos que conheceu e que teve de rastejar para fora do carro... Acho que...
Não ouviste as notícias? Como assim não ouviste as notícias?
É uma desculpa bom. Que só poderia ser dada nos anos 60, realmente, hoje em dia.
Sim, muito, muito teatrais essas chegadas ao quarto, tipo a trocar de roupa para o próximo Sim. jantar.
E ele é logo boring, tipo a cena de quando eles estão tipo, na road trip para honeymoon, ele fica logo insuportável, tipo a irritar-se com tudo o que ela faz. Sim. E ela está só numa de
uma viagem longa também, não é?
Sim, de querer se divertir e de ser tipo, pronto, pode ser um bocadinho chata, mas ele é insuportável, tipo, ou seja.
Mas eu acho fixe o gancho, a mudança dela ser muito subtil, porque lembro que no remake a mudança, a transição de ela casar com a primeira e depois logo a como é que se chama? A seguir ao casamento.
O interesse romântico a seguir
não, depois do casamento há
o divórcio depois...
não, antes disso
consumar
sim, não, isso é
ele está a falar da
núpcias sim, lua de mel
parecia o bingo
no remake lembro-me que a transição é tipo, ela é querida no casamento e mal corta para a lua de mel. Ela já é uma ganda.
Carro a cantar as músicas todas.
Calma, sim, começa a rotar e não sei o quê.
Okay.
Tem-se umas cenas a rotar e não sei o quê.
Tem graça, acham piada estas coisinhas dos estereótipos da relação e das pequenas coisas que irritam um e o outro e dela demorar imenso tempo a arranjar-se e ele estar em pulgas ou dela comer chocolate na cama à noite. Isto ainda se aguenta? Já vi que no filme 2007 não é?
Não, esse não, porque é mesmo nível exagerado, porque a cena é que ela vai à casa bem e ele está na cama, é um peido tradicional comédia 2000.
Ok, mas riram-se aqui com esta primeira, com o original de 72, com essas picanças de... na cama, de...
Sim.
Tem graça.
Assim, porque à primeira vista tu também não estás a perceber se aquilo é uma coisa irritante. Parece normal, não é?
Pois, só ele é que está a ficar, ele é que é facilmente irritável.
Não, tipo, ele criou aquela expectativa. Portanto, eu nunca fiquei irritado com ela. Uhum. Apesar de ser, pronto, casou-se com aquele panhonha. Mas tipo, não acho que as perguntas constantes dela durante o sexo, que era uma coisa tanto que ele queria, que ela depois está super insegura e quer se sentir segura que aquilo que era o que ele estava à espera. E ele irrita-se logo, pá, cala-te uma beca. Tipo, realmente.
Sim.
Yeah.
Tu é que fizeste o furor à volta da cena, portanto, agora lida. Sei lá.
Sim. Não sei se já tinha falado no Graduate, pela ligação, essa sim já falada, Elaine May, Mike Nichols. Uhum. Mas
acho que ela entra e tudo.
No Graduate tem um cameozinho, sim.
Exato.
Pá, eu acho que são filmes bastante parecidos, até pelo menos na maneira de acabar com um gostinho assim amargo na boca e de acabarem os dois com casamentos um bocado...
E com uma boa canção.
E com uma grande canção, não é? E casamentos um bocado anti-natura. Aqui é uma noiva que é roubada ao pai, não é? Que quer pagar $25,000 para ele não se casar com a filha. No The Graduate é uma noiva roubada no altar ao marido. Haverá aqui alguma cena de semelhança em tema, ou acabas com a grande canção e com o protagonista a pensar, epá, será que fiz bem ou vou arrepender-me deste impulso?
Que queres saber mesmo?
Exato. A tua pergunta filosófica
às vezes dizes...
histórica, o que é que se queria dizer?
Às vezes dás assim dois lados e nós temos que escolher um.
7x3. Não,
a chave, o dinheiro.
Lembras-te do The Graduate?
Sim, certo. Sim, não tão bem da história, mas lembro-me que se calhar ele faz mais coitadinho do que este Heartbreak Kid, não é?
Mais coitadinho ainda?
Ou seja, tu estás do lado dele, não é? Do Dustin Hoffman.
Será que estás? Fiquei a pensar nisso também só depois do Heartbreak Kid. Se calhar é só um bocado de filmes em que não estás do lado de ninguém. Não...
Já não vejo há muito tempo.
Eu sempre fui, pronto, um bocado moralmente o bonzinho, não é? Portanto, mesmo no The Graduate, que eu acho que é um grande filme, nunca estou do lado do Dustin Hoffman. É pois, tipo, gostas aqui, da menina, não vais para a cama com a mãe. Tipo, acho que é simples, acho que é uma regra bué da fácil, tipo, não percebo mesmo, tipo...
Para ti é limpo, não é? É limpinho, não é?
Não, tipo, não, mas percebo as questões, normalmente é sempre rich dramas, né? Rich, yeah. Se fossem pobres não era, terça-feira, tipo, há um lado que me irrita no snobismo, mas eu... Acho que o Mike Nichols, e eu realmente acho que este foi o primeiro filme que vi dela na mãe e gostei bastante. Acho que o Mike Nichols e ela, pelos vistos, trabalham muito bem este lado um bocado utópico da alta sociedade, que é sempre uma coisa meio partida, quebrada e sem remendo.
Sim, mostrar os podres e o lado negro, sim, sim. Não é?
O New Leaf da Ellen May, com ela como atriz principal, também é muito sobre isso. Porque é um gajo que, para não perder a riqueza, tem que casar. E ele faz uma espécie de casting e casa com o primeiro que lhe aparece, que é a Elaine May. Só que ela é assim muito feia, só que também é a única que quer casar com ele.
É um remake do Buster Keaton?
Do Buster Keaton ou Seven Chances?
Que é basicamente a mesma coisa, ele tem que se casar para ficar com a herança.
Pô, mas aqui já é um gajo rico, que pertence aos clubes. E vai perder, ou seja, ele já é rico, não é? Tipo, não tem de casar para ficar rico.
Ok.
Sim, mas aqui de facto também é um bocado.
É tipo uma Betty feia, na verdade.
Sim. De uma atriz muito bonita, tenho que dizer. Mas se calhar uma altura em que se quebram aqui alguns padrões de filme, de histórias de filmes mais clássicos de outros tempos, em que se começa a escarafunchar um bocado em temas pouco comuns, não é? Esta história do The Graduate, acho que também já aqui disse umas quantas vezes, não é? Pá, muita malta é a viragem do início da nova Hollywood e o reconhecimento disso pelas nomeações dos Oscars, de melhor filme, em que o Graduate é um deles, o Heat of the Night e o Guess Who's Coming to Dinner são dois filmes que falam de racismo, e o Bonnie and Clyde, que já falámos aqui, é uma cena super gore sobre miúdos que se revoltam contra o sistema. E o clássico musical de Zorro, caríssimo, de estúdio, o Dr. Dolittle, foi o grande produtor da noite. Foi um virar de uma página, como esse filme da Elaine May. Viste mais alguma coisa dela, Chico?
Eu acho que... sim, só me falta um.
É o tal Star, não é?
O tal Star, também com o Dustin Hoffman, e que de onde vêm os seus Misconduct Allegations,
Dustin
Hoffman, okay. É desse filme. E foi o filme que acabou a carreira dela de realização, porque gastou imenso dinheiro ao estúdio.
Foi um grande flop, não foi?
Sim, foi um grande flop.
Sim, sim, sim.
Falta que é um filme parecido com um do Albert Brooks também, que agora já não lembro qual é que é.
Também vão se encontrar para o deserto, uma cena assim.
Não, não é no deserto, mas a história é assim meio parecida. Okay. Já não lembro.
Não sei se já viram a cara da Elaine May, pelo menos há...
What the fuck?
Recentemente?
Não, há meio século atrás. Só para perguntar se notaram semelhanças entre ela e esta... atriz que faz Delilah, a Jeannie Berlin.
Ah, porque é filha.
Que é filha dela.
É filha dela.
Filha da realizadora. Mais uma ideia para um ciclo nosso. Fica aí a dizer.
Filhas da realizadora.
Eu li uma cena lá no trivia do IMDb que o Charles Grodin disse: epá, não gosto muito desta atriz, é um bocado feia. E ela também disse: é a minha filha. E ele calou-se.
Pois.
Mas o Charles Grodin tem mesmo aquele aspecto, porque, tendo em conta, ele tem mesmo graça e tu notas que ele tem ali qualquer coisa, mas que ele devia ser uma pessoa um bocado tóxica, porque ele é daqueles gajos que nunca teve grande carreira.
Sim.
E não deve ser, tipo Chevy Chase, não deve ser uma pessoa fácil de trabalhar.
Tem esses leves, não é? E Chevy Chase conseguiu bastantes papéis principais, o Charles Grodin não tanto, era um bocado sempre...
Mas Chevy Chase faz
parte... Mesmo no Beethoven, no Cão, é que é o principal.
Tipo... O quê?
Mesmo no Beethoven, no Cão, é que é o principal, não é?
Exato.
Mas a filha de Ellen May, esta Jeannie Berlin, tem nomeação para Oscar de melhor atriz secundária.
Merece, está-se para... bem.
Sim, sim, sim. Também acho que
com
sim.
Com este filme?
Com este filme, com o Heartbreak Kid.
Este filme só tem uma ou tem duas nomeações?
Tem duas. Também o senhor que faz de pai da Kelly, o senhor Eddie Albert, é também nomeado. Ele perde para o Joel Grey no Cabaret. Ela perde para uma senhora chamada Eileen Heckard no Butterflies Are Free, que eu não faço ideia o que é que seja.
Butterflies Are Free.
Nem sei que filme é esse. Que se foda, bora.
Amanhã lista.
Eu escolho esse.
Lista.
Butterflies Are Free.
Exato. Vou ver o que é isso.
Acho que filme não existe.
É Goldie Hawn, acho eu, e outras coisas.
Ah, Goldie Hawn já estou a curtir.
Ok. Ano do Padrinho e da sala ganhada do Al Pacino ser nomeado para ator secundário, apesar de ter mais tempo de ecrã do que o Marlon Brando, que ganhou o Oscar de ator principal. E sim, não sei se estou na obrigação de ver este remake de pai e filho Stiller.
Não, em vez disso, vê o Mike e a Nicky.
Acho que é daqueles filmes super passados à frente. Eu acho que se der um domingo à tarde, vês, porque pronto,
não estás
bem, mas acho que tens mil filmes melhores e tão light-hearted como este.
Yeah, mas o filme é tão mau que nem passa ao domingo à tarde.
É que é muito estranho, porque foi mesmo, é daqueles que é o Ben Stiller ou Jump the Shark.
Pois.
Mas não sei.
Nem um AXNzinho chega. sim, vi, passei-vos um clipe do Nichols and May dos anos 60, que estão alguns disponíveis para ver no YouTube. Tem muita graça ainda hoje em dia, acho que. Os dois senhores são impecáveis no timing cómico e no texto que escrevem. Aline May, que também assina ou ajuda a escrever outras coisas impressionantes, como o Heaven Can Wait do Beatty, o Tootsie, supostamente, não sendo creditada, é uma argumentista. E finaliza uma coisa mais recente que nós já aqui trouxemos, que é finaliza o guião do Birdcage.
Do Mike Nichols?
Sim.
Ganda movie. Yeah, bem fixe.
Já foste tu que escolheste para trazer para aqui.
Eu sei, eu te lembrei-me, eu sei, mas eu adoro.
Ganda escolha que eu fiz.
Mas é bonito essas relações de. Eles começaram muito novos e depois tiveram sempre a apoiar-se em tudo o que faziam. Isso é muito bonito. Sim.
Acho que eles até chegaram a fazer, agora posso-me estar a enterrar, o Barefoot in the Park chegaram a fazer umas primeiras versões. Quiçá, um beijinho ao outro, não sei.
Por isso temos que ver o Becoming Nichols, o documentário, para saber.
Está na lista. Não sei se querem referir a alguma coisa que varreram das vossas listas desta semana. Ou...
Sim, estava a ver isso.
Eu vi pouca coisa. Nem sei se vi alguma coisa depois deste filme que acabámos de falar. Pois, não vi. Acabei uma série chamada Carol and the End of the World, que é uma série de animação da Netflix, é boa. Vi o especial de stand-up do Dimitri Martin, o novo.
E?
Também gostaste?
Gostei.
Desculpa.
Sim, por isso é que também disse que gostei.
Ouviu-se essa na intuação.
Exato.
Sim.
Acabei de ver um documentário agora na Netflix que é o The Antisocial Network, porque estava-me a fazer bem a ressaca ver trash, e vi que é um documentário sobre o 4chan e sobre o QAnon e coisas assim, sobre memes que correram mal.
E fez-te bem a ressaca?
Fez, por acaso fez.
Ok, muito bem. Recomendação para dia a seguir a uma noite de copos. António?
Eu quero insultar o Francisco Rei e o José Paiva por terem visto e terem dado 2 estrelas ao filme Ricky Stanicky Vão-se Deitar. Que é isto?
2?
Só porque deste 2 estrelas a este filme.
O José Paiva deu 5. Deu duas estrelas e meia
com uma crítica inacreditável a dizer que o filme, que John Cena só falta fazer filmes dramáticos. Pá, pessoal, o que é que se passa com vocês? Eu sei que vocês
o John Cena como um ator de comédia é muito bom. É o melhor do filme. Não,
sim, still.
E as 2 estrelas é para Cena.
Piece of shit.
Aliás... É uma estrela para John Cena e uma estrela para a música dos créditos
finais. Então, eu quase me apetece ler a crítica do Zé Paiva, nosso amigo.
e confirmar.
Não vale a pena. Mas,
um abraço, Zé Paiva.
Tentar, horrível. Mas pronto, é isto.
Não, também do realizador de O Mal Casado.
Okay. Exatamente.
Okay.
Rimei com Ben Stiller.
Sentiste...
Do irmão irmão Farley que não ganhou o Oscar.
Não, sim. É do Farrelly que ganha o Oscar.
É nada, é do Bobby. Peraí. Mas é que era do. É porque é só de um deles.
Exatamente, e é do que ganhou com o Green Book.
Esta é a parte em que eu corto aqui o tempo.
Estamos aqui a ver.
É
o do Peter Farrelly.
É sim, senhora. Que da merda.
O gajo, depois de ter ganho o Oscar, fez Ricky Stanicky e fez outro muito a mal, que é o The Greatest Beer Run Ever.
Grande título de filme de domingo também, quiçá. O António sentiu-se enganado aqui com as classificações do nosso colega.
E eles votaram 2, eu só não percebo porque é que é 2. O filme é mesmo mau.
E há uma coisa de jeito.
2, são 4 em 10.
Não vi, infelizmente só vi isto. Estou a ver. Tenho coisas para acabar, infelizmente.
Mas não gostaste da piada do padre que toma uma pastilha antes de circuncindar um.
Ah, estou-me a cagar para essas piadas. Estou-me a cagar para essas piadas e só por isso é que
está teu coração?
A minha próxima escolha. Mas vá,
onde David, é que está o teu coração?
Eu, só para dizer que revi esta semana A Morte de Stalin e continua incrível.
E viste o Dude, Where is My Cat? Ou não?
Não. Onde é que... Ah, na vida real, sim. Consegui ver alguns filmes, mesmo tendo em conta que as últimas 2 noites estive à procura de um gato que teve desaparecido aqui de casa. Mas que apareceu.
Procuraste bem, então.
Procurei bué.
Gato! Vou pôr aqui o padrinho.
gato! Não, nós chegámos a ponderar gravar no dictafone, nós a chamámos pelo Pinga e pôr ligar uma coluna Bluetooth enquanto caminhávamos em volta da nossa aldeia, só para não gastar mais a voz, tendo em conta o número de vezes que chamámos pelo bicho. Mas já cá está, graças a Deus.
Correndo o risco de parecerem pinga. Dois bêbados, não é? Pinga!
Exato, para gritar pinga numa aldeia.
É assim.
É giro.
É assim que se fazem amigos. Vi dois filmes do Rodrigo Sorogoia, no realizador daquela série Antidistúrbios, que já aqui referi há dois episódios atrás. Estou aqui nesta fase de filmes espanhóis, que é um senhor que faz muito bem estes thrillers de crime. O primeiro que eu vi, o Que Dios Nos Perdone, de 2016, é bastante bom. O El Reino, de 2018, não tanto, mas acho que vale a pena. Boas cenas, okay. Aqui do lado.
Muito bem, um espanholito.
Espanholito, olé.
Tenho que voltar à minha filmografia do Almodóvar também.
Ainda faltam algumas coisas, Chico, não é?
Faltam, faltam. A seguir é o Matador.
Nunca vi.
Também não.
Depois digo como é que é.
Depois dá 2 estrelas para o António refilar.
Exato.
António, e esse ciclo próximo?
Ah, eu estive aqui a inspirar-me, tipo, um bocadinho, um pouco... Porque vi o Ricky Stanick e fiquei irritado das comédias, tipo, estarem... Estou a brincar. Mas basicamente tenho isto para... É um filme que eu quero trazer há imenso tempo e estava a procurar num... como trazê-lo para este ciclo. E basicamente, a proposta de ciclo que eu tenho é filmes que se passam em transportes públicos, portanto, não vale carros pessoais, e trago a comédia de 1980, Airplane.
Ok.
O Aeroplano. Porque eu acho que é um filme que também é daqueles que eu cito a toda a hora, e eu tenho medo que provavelmente não tenha envelhecido muito bem. Portanto, acho que é daquelas coisas que é outro ciclo que eu eventualmente quero trazer para aqui, é tipo uma espécie de ick factor, que é, será que isto envelheceu bem?
Eu revi há 2 anos, continua
foi bom. O filme que fez com que o criador de National Lampoon suicidasse.
Eu sei.
Porquê?
Eu vi os teus olhos a mudarem, Chico.
Suicidasse
por sei que tu és team National Lampoon.
Porque e era exatamente o filme que ele gostava de ter feito.
Ah, ok. Foi tão bom que deixa-me cometer aqui... Yeah.
Não, foi o que iniciou a sua depressão. Não foi, tipo...
Okay.
Não, primeiro o SNL e depois o Airplane.
Eu acho que este trio de acho que é realizadores, produtores, que é os Abrams e o Zucker, tipo, tiveram cartas para dar entre no 80s, 90s.
Onde para a polícia, depois, essas coisas.
Depois cansou, porque estas piadas cansam.
Sim. Sim, como...
Eram super-heróis da altura.
Ou os filmes do Ben Stiller a seguir.
Naked Gun também, ou não? Não
é, dele. É os para a polícia.
Naked Gun, do Top Secret, do Hot Shots, ou seja, mas este é o filme que inicia isso tudo.
Mas fico muito contente de trazer-nos para aqui o William...
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen.
Não, mas sabes porquê que tu disseste Liam Neeson?
Não.
Liam Neeson vai ser o protagonista. Não, o Liam Neeson vai ser
o protagonista dos Naked Gun,
do Naked Gun.
Vão haver remakes de mais do que um já confirmados?
Eu acho quase certeza, mas eu adoro a ideia só do Neil, do Liam Neeson.
É só para tornar ainda mais difícil de lembrar-se.
Não, e para tentar fazer uma piada só pelo casting.
Como naquela série do Ricky Gervais, Life is Short.
Só aqui para... numa ótica de clarificação, transportes públicos
não vale carros pessoais,
mas pode ser um táxi,
pode ser um comboio, pode
na
ser um
totalidade
autocarro.
Do filme 100% da ação tem que
não, ou seja,
dentro,
grande
ou...
parte tipo, não é, okay. Tipo, é o que vocês quiserem, desde que tipo, o que grande
bullet train
enredo seja à volta deste transporte, mesmo que ele não apareça.
Night on Earth,
Night on Earth. Pá, não quero estar aqui a dizer.
Eu mandei um jarmuz porque eu já trouxe aqui um jarmuz que tinha um comboio.
Há milhares, há mesmo na boa.
Num ciclo de road trips que também foi algo dúbio. Sim. Aeroplano. Está na altura de rever e perceber se já passou.
Aeroplano com ponto de exclamação. Aeroplano!
Okay. Não confundi com aquele filme do Snoop Dogg a conduzir um avião, é?
Soul Plane.
Exato.
Sim, não confundi com o Snakes on the Plane.
Por amor de Deus,
revejam ou vejam caso não o conheçam. Esse grande filme de 1980. Cá estaremos na próxima semana, no próximo episódio, para falar sobre ele e perceber se faz comichão hoje em dia ou não. O meu palpite é não, mas cá estaremos.
Sim, dizer. Sim, há uma cena em que 11 pessoas dão estalos numa mulher histérica. Bem fila, tipo, está ótimo.
Mantém-se com critério nos dias de hoje, diria.
Calma, Paz Coelho. Pum, viram? Atualidade.
Pô, atualidade, é. Só que vai sair para a semana.
Yeah, a marcar um dia, uma data no nosso episódio. Cá estaremos no próximo episódio, caro ouvinte. Até lá, tenha uma ótima semana com ótimos filmes e filmes assim assim. Beijinhos.
Tchau.
Tira bilhete. Epa!